gente da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.
Atenção, galera! Começando mais um podcast do Papo Copeiro. Agora é o Papo Copeiro em off, meu. É verdade, sem convidados. Porém, vai rolar muitas palavras. E claro, né, meu? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, meu. Ative o sininho, meu. Vai ajudar o Papo Copeiro, essa gurizada aí,
meu. É importante, gurizada. É verdade. Eu sei que tem gente que nos conhece e acaba não assistindo, mano, porque não tá inscrito no canal, velho. Ou assistiu um episódio, assistiu outro. Tem que assistir todos os episódios. Então vai lá, mano. Te inscreve no canal, deixa o like e compartilha pra ajudar.
Exatamente. E vamos lá. Começando falando da Surfscreen Energia.
Que contagia.
Que contagia. Olha aí, meu. Esse a grande é Surfscreen, meu. Patrocinador. Alcança aí a Surfscreen, meu.
Olha. Só. Essa aqui é vermelha, mas...
Vou mostrar aqui.
Vou mostrar.
Olha aqui, meu. Ó. Surfscreen Energy Drink. Olha aí, meu. Experimente essa sensação.
Tem de vários grande sabores, Surfscreen. Hein?
É verdade, tá chegando no Rio Grande do Sul a novidade. Bota aí, por favor, Marlon.
Deixa eu
botar
pra ti aqui.
É verdade, meu. Grande Surfscreen. Então, galera, começando então. Grêmio Penta, meu, e aí?
Cara, é o seguinte, primeiramente, né? Mais uma vez aqui gravando no estúdio da Copeiro TV, nossos parceiros, nossos brothers, né, cara? Então também se inscreva no canal da Copeiro TV, que esse pessoal faz um baita trabalho. Lá tá com o estúdio lá no, na arena, tá bem legal, né, cara? Tá bem legal. Então eu queria falar também o Gabriel que tá nos gravando aí, um cara parceiraço.
Que em breve vai estar aqui também, a gente vai entrevistar ele. Já entrevistamos o Juliano, que é parceiro dele. E logo o Gabriel vai trazer algumas histórias bem legais aqui pra nós também, Grêmio. Vamos tocar também com, cara, ele, que ele toca e canta muito, hein?
E daqui a pouco vai ter música, galera. Vai, quem sabe, será? Toca ao vivo.
Já colocou no teu colo já, vai.
É verdade. Vai
não, ter que ter. O Gabriel já nos bastidores, já teve, só as histórias dos bastidores do Gabriel já dava um bom podcast.
Já, né, mas nem todas as histórias também podem ir. Podem ir pro podcast.
também tem isso. Não é, cara. Penta campeão gaúcho, né? O que nós podemos falar agora. O único título que, digamos assim, que o Internacional poderia, eu acho, ganhar no ano e tirou. Eu acho que esse foi o nosso...
Tomara, né? Né? Tomara. Ah, né? Tomara, mano.
Que é essa?
Mano, eu já fico todo... Tu sabe que eu já fico todo espiado com, de falar coisas antecipadamente, né?
É verdade.
A gente não vai cair pro Mirassol. A gente não vai, né, mano? Então, eu já fico bem espiado de falar isso. Mas, cara, isso, eu torço pra que... Eles não ganham nada, mano.
Não,
nada. Porque, pelo amor de Deus, velho.
Mas, meu, eu acho que, claro, não querendo ser egoísta e pensar só nós, mas eu acredito que agora nós temos que focar em nós. Tiramos um título desse, que nem o Felipe falou. É penta. Uma sequência histórica, né, meu? O Grêmio não fazia essa sequência histórica desde os anos 80 pra 90 ali. Então, cara, eu... Inclusive, quem vê, vai lá no canal do Noteg lá, assim, eu chorei mesmo, cara. É a primeira vez que eu vi o Grêmio sendo campeão gaúcho na arena.
Primeira vez que eu vi o Grêmio campeão, um estádio, meu.
É um sonho de infância.
Sério, vocês dois, mano?
Primeira vez que eu vi o Grêmio campeão.
Ah, não tô acreditando nisso. Sério, mano?
Sério, meu?
Eu também.
E aí, meu, eu tava com a minha namorada, a Márcia, um beijo. Beijo, meu amor. E tava junto com
meus amigos.
E tava com meus amigos também, querendo ou não, vocês aí. Bah,
você emocionou bastante, cara.
Me emocionei, cara. Foi muito massa, assim.
E quando terminou o jogo, assim, tu achou que o Grêmio ia deslanchar ali, já na Série B?
Cara, eu fiquei pensando assim, cara, agora esses caras vão ter confiança, digamos assim. Bah, agora vai ter autoestima, vai entrar. E aí a gente viu que o início da Série B não foi bem assim.
Não foi bem assim, né, cara? Até porque, mano, a Série B é um negócio muito, muito louco, né? Porque a pressão, querendo ou não, é toda do Grêmio, mano. Os times vão entrar contra o Grêmio como se fosse uma final, todo jogo. Que nem era na própria Série A. Os times pequenos lá, tudo querendo ganhar do Grêmio. Não importa o quão fodido eles estavam, mano. Eles queriam ganhar do Grêmio. Era América, era Sport, era Bahia, os caras tudo, mano, tão rebaixado, vão cair, mas queriam ganhar do Grêmio. Isso aí vai ser na Série B. Isso aí tem que entrar na cabeça do jogador, mano. Tem que entrar na cabeça do jogador, porque, mano, parece que os jogadores do Grêmio estão jogando pelo salário e era isso, mano. Tá ligado? É pelo alentar, é pela torcida. Mano, não tô vendo muito disso, cara. Não tô vendo. Eu vejo no estádio, mano. Eles jogando ali. Eles não têm raça, mano. Não chegam na bola, não botam o pé. É um ou outro ali.
Isso, tem uma coisa que o time de 2005, que levou o Grêmio de volta à Série A, Eles tinham raça.
Exato,
eles
vontade, jogava pela camisa.
Muita vontade.
Eles sabiam o que era o Grêmio.
Muita vontade. Até eu mandei um recado pro Ricardinho. Ricardinho, também queremos você aqui, né? Ricardinho de 2005. Ah,
já participou no podcast, na versão home office lá.
Home office agora.
Chamado de vídeo.
Vamos, até mandei um recado. Cara, falta mais Ricardinho no Grêmio. Ele concordou
com ele. Ah, mano, meteu essa? Concordou. Ah, que massa,
porque,
mano.
Porque, cara, querendo ou não, esse time 2005, cara, não, tecnicamente não era assim o bicho, não. Mas era um time arrumadinho e tudo mais, né? E com jogadores que tinham muita vontade. Isso que me parece, vendo de fora, né, cara? Vendo de fora como apenas um torcedor, é o que parece que falta um pouco, falta mais concentração, falta mais querer de verdade.
Ô, Felipe, aqui é o professor, tá certo? Eu queria falar pra vocês, assim, ó, o jogador do game tem que ter tejão, tem que ser assim, ó. Tem que ser assim. Tem que chegar lá, ó. É, a levantada pro céu, tá certo? Eu, quando eu estive aqui, eu classifiquei o Grêmio pra Libertadores. Eu tinha um projeto. Uma infraestrutura
Fica
legal.
Fica, Luxemburgo.
Eu fui apaixonado pela torcida de color. Eu tenho um apreço, um carinho muito grande.
Mas
pela
o Fábio Koff não gostava muito de
time. Eu não gostava muito do professor Luxemburgo, porque por hora ele incomodava muito, queria envolver em outras reações do Grêmio. O patrimônio do Grêmio é muito grandioso pra ficar na mão de um profissional que nem o Luxemburgo. Tem que cuidar do futebol. Deixar pra mim, que cuidei muito bem do Grêmio. Deixei um legado muito grande pro Grêmio.
E tem uma história, acho que não dá pra contar, né?
Ok, ok! Veja!
Mas tem uma história, ei. Vocês sabem, vocês estavam junto no evento da Copeira TV, inclusive.
Olha aí!
Olha.
Não posso falar, não vou falar quem é o nome, mas que parece que o Grêmio estava buscando o jogador do Internacional. Quinha Azul, e não veio porque o Luxemburgo...
Ah, ô meu!
Essa informação aí... Essa informação aí é do nosso amigo aí que tem um canal...
Não.
Ok, ok! Não,
dá pra falar o nome de quem
fala. Olha aí, galera, vai dar problema. Pode dar problema. Vou tomar processo, meu. Brincadeira.
Mas tem essa história, né? Essa história que rola aí nos bastidores.
Mas, o Felipe, eu que fui o responsável por montar a equipe do Grêmio para 2015 depois. Se você ver, o projeto começa comigo. Eu saio do Grêmio levando o Grêmio numa situação legal.
E tem uma outra situação que o Luxemburgo parece também, que o Fábio Koff já estava montando pro Lugano vir jogar no Grêmio.
Eu não queria.
E o Luxemburgo não queria.
Tem que pra fazer a equipe, tem que ter o meu aval, tem que ter a assinatura do professor. Tá certo?
Então, é o projeto, né, professor?
É o projeto, vocês
Mas
não podem atrapalhar.
O Lugano não tava no teu projeto naquele ano?
Não. O que estava, pô? O Quijo, o Parajinho... O Dida.
Eu gostava de gringo.
O André Santos. É. Era um time bom, porra. Tu não gostou?
Mas no papel, ganhei, aquilo ali, eu me iludi demais.
Quando eu ganhei
mano.
Do Fluminense, tu não
mas
tá com o meu olho
Mas defensivamente,
porra.
O time era fraco, né?
Eu não sei. Eu vou te trazer os números depois. Aí a gente vai analisar isso aí, tá certo?
Ah, cara, voltando então sobre o Penta, né, cara? Por um momento, cara, eu pensei em fazer a paródia, né, velho? Do Penta. Cara, ainda bem, mano. Acho que os deuses do futebol, os deuses do Grêmio quiseram que meu PC parasse de funcionar, tá ligado? Fiquei uns 3-4 dias, perdi aquele hype, né? Perdi o tempo de pô, fazer qualquer... É o time, né? Perdi o time pra fazer a paródia, mano. Acabei não fazendo. Cara, até achei melhor, porque, mano, de novo, do gauchão... Deixa um tempo. Deixa um tempo. Fazer uma paródia quando, pô, o Grêmio subir, o Inter ficar mais um ano sem título. Vamos esperar um pouquinho, né? Foi até melhor. Até porque, cara, imagina se eu tivesse feito a paródia, velho. O Grêmio começar desse jeito
os caras iam falar que tu
zicou. Era eu de novo, mano. Não tava indo no jogo de novo, tá ligado? Então foi bom, mano. Foi até bom ter acontecido isso.
É que nesse momento, né? Por mais... Cara, a gente quer brincar, né? Faz parte do nosso espírito. A gente gosta de brincar. Só que o momento, querendo ou não, não permite. Não adianta, né? A gente até tenta... Tem que cuidar.
Cara, aí é que tá, mano. É que depende da brincadeira, eu acho, velho. Tipo assim, de qualquer maneira alguma, eu ia zoar o Grêmio, né? A gente tava indo fazendo uma paródia pra enaltecer o Grêmio, título, tudo
mais.
Não,
tu sempre fez paródia.
Sempre foi assim, nunca zoei, cara, obviamente. Só que, tipo assim... Claro, tem gente que se aproveita de uma situação ruim do time pra criar conteúdo zoando. Aí eu acho errado.
Ah, ô, Marlon, e a gente vê também que as pessoas, elas pegam, recortam um trechinho do teu vídeo pra poder malhar tu e pra ficar falando, olha lá, o cara tá debochando do Grêmio.
Meu, tem gente, cara, que é do meu ciclo de amizade ali que vai pros jogos, chegaram pra mim, mano, tipo, achando que eu tava realmente zoando. Eu olhei pra pessoa assim, tu acha que realmente eu debochei do Grêmio? Acho que eu realmente zoei o Grêmio, que eu tava rindo do Grêmio. Cara, eles não pegam o contexto, eles não olharam o vídeo todo.
Exato.
Igual falando lá da parada da Rádio Inferno que eu participei. Eles não olharam toda a entrevista, não viram eu zoando eles. Uhum. Só viram aquele corte. Só a parte que eles me zoaram e que daí eu peguei e dei uma risada. Porque até porque, mano, eles zoaram mais a mim do que o próprio Grêmio, né?
Claro.
Foi porque eu falei uma parada e eles me zoaram, mano. Falei errado.
Ô, Marlon, teve um episódio aí agora que eles lançaram um formato de hinos dos clubes e teve dancinha.
Mano.
E aí, meu, ouvi direto lá no Twitter. Será que era pra ti? Eu tô
pra
te perguntando.
Pra mim também. Pra mim também. Me marcaram. Teve gente me marcando. Teve gente não querendo citar meu nome, mas já tava falando que era eu.
É.
Ah, vai ter o cara aí fazendo a dancinha do...
Já sei quem vai ser o primeiro.
Entre aspas, o do super hino, sabe? Daí eu fui lá responder. Não, cara, isso aí eu não vou fazer, isso aí eu não faria. Isso. Tipo, fui lá mostrar, mano, que pelo amor de Deus, uma coisa é uma coisa, outra coisa, entendeu? Que, cara, aquele bagulho das dancinhas com o hino, não tem como, né? Mas é um desrespeito pra mim, velho. E outra que pegaram pessoas que nem torcem pros times, mano.
Eu vi o do Palmeiras,
representatividade.
Tem o do Palmeiras, tem o do Flamengo, tem o do São Paulo, tem do Corinthians, que é a Vitube. Mano.
A Vitube que fez do Corinthians.
Bizarro, mano. Caramba. Bizarro, velho.
Não, os caras estão se passando também.
Não, né? Do São Paulo é o cara lá do... Como é que é, meu? Do Eu Fico Louco. Como é que é o nome do cara?
Bah, eu não lembro.
Eu lembro do Eu Fico Louco. É o... não sei o que, Figueiredo. Lucas Figueiredo?
Lucas Figueiredo.
Lucas Figueiredo. É esse. O do...
Não fizeram do Grêmio ainda.
Do Grêmio. Não vi, mano. Acho que só Rio São Paulo lá.
É, meu. Tomara que não faça e se...
Ah, o Rezende fez o Palmeiras.
Quiser também que faça bem feito, sei lá.
É.
Bota pra quem... Como é que eu posso dizer, cara? Pra quem tem uma identificação e que produz esse tipo de conteúdo.
Ah, meu
tá entendendo?
Mas dancinha não dá, mano.
Com hino não dá.
Cara,
com hino não dá. Com hino
sei
não
lá.
Dá,
é, com hino não dá, mas eu tô querendo dizer assim...
Tipo assim, dancinha tipo assim, rebolando,
aquela pessoa mano. Faz aquele tipo de conteúdo. Aquela pessoa tá habituada a fazer dança. Aí tu bota uma pessoa que sabe fazer. Tem no YouTube, tem gente que faz dança ali, bem
mas
legal.
Não mas não com hino, não com hino.
Ah, tem a perna.
Não tem como,
não tem como.
Daí não dá, mano. Não tem como, não tem como. Isso aí, pra mim, foge dos limites. Só que aí que tá, mano, a pessoa que compartilhou, que deu o rebuliço, foi a pessoa, não, a página, que é uma pessoa, né?
É.
O bagulho não é um robô.
Ô, mano, mas eu já percebi uma coisa, meu. É só fake que vem atacar o cara.
Não, mas aí que tá, mano, isso que eu ia falar. O cara que criou esse tweet... Ele já me viu pessoalmente, falou que gosta do meu trabalho, é o Borrachos do Sul, um grande abraço pra ele, mano, o cara é
gente boa,
dá até pra trazer ele um dia aí, o cara é gente boa demais, mano, só que ele postou, ele não me marcou nem nada, mano, só que ele falou de um jeito que abriu
precedentes
pra qualquer pessoa, entendeu, só que eu acredito que ele tava falando de alguém do TikTok, mano, de pessoas lá do TikTok, entendeu, eu tentei assim, fazer uma leitura de quem poderia ser, tive alguns nomes na mente, assim, mas eu não sei quem era especificamente, porque parece que algumas pessoas já tinham uma pessoa, já é essa pessoa que vai fazer, entendeu?
Eu queria aproveitar, deixa aqui e mandar um abraço pra Keke. Keke, queremos você aqui, adoramos a Keke. E, inclusive, pra dizer que aquele vídeo que a Keke fez, cara, na minha interpretação, não tinha nada demais. Não tinha nada demais.
Não tinha, mano, não tinha.
E aí o pessoal pegou o vídeo da Keke e incomodou ela. Inclusive, a Keke tava trabalhando brilhantemente, entrevistando naquele momento o Gabriel Grando, que foi uma entrevista bem legal, acompanhem lá, pessoal. E ela faz um trabalho bem significativo frente ao Grêmio, quando ela também trabalhava como jornalista. Então, pessoal, vamos respeitar mais o pessoal que trabalha em relação a isso. Antes de sair falando qualquer posicionamento, vai lá, conversa com a Keke, conversem com o Marlon antes de sair tomando qualquer posicionamento que pode te induzir a alguma coisa, sabe? Não conhece, não fala, velho. Bem na real.
Não, mas é o seguinte, ó.
Minha opinião.
Não acho que esse vídeo tem um problema, o vídeo da Keke. Não acho que é um vídeo... Mas, cara, o problema é que eu falei, é o momento, entendeu? É. O momento de tu fazer alguns tipos de vídeo, por exemplo, não tem problema o vídeo da Keke. Não tem realmente nenhum problema. Mas só de citar a palavra que não poderia ser citada, que é...
Ah, não tem problema, mano.
Eu não vejo. Sim. Tu também não.
Nem
o
eu. Problema...
Não, entre a gente aqui,
entre
tá falando
a gente,
sobre
não.
Isso.
Não, o problema é que a torcida...
Fazer qualquer conteúdo de entretenimento e colocar a palavra Série B ou Segunda Divisão, a daí o pessoal pega. Só pega no pécano ali. Esse é o problema.
Exatamente.
Só que o problema, às vezes, cara, é as pessoas que querem criar alguma coisa, tipo assim, mano...
Um fato novo,
mano, pega ali. Tá vendo o trabalho da Keke, que é um trabalho espetacular. Porra, a menina, porra, não erra nunca, não erra nunca. Tem uma parada que... Não, peraí, isso aqui eu posso criticar e fazer um erro.
Eu vou recortar esse contexto aqui,
exato,
vou lá
é isso que ele faz, mano. Porque tem, muitas vezes é inveja, é recalque, é... Uhum. Porra, eu não trabalho com isso e ninguém pode trabalhar com isso. Uhum. Vou falar mal. É mais ou menos isso sempre, tá ligado?
Ou se sente dono do clube, mas, cara, ninguém tá tirando...
Ou os torcedores amargos também, não só porque... Cara, querem sempre achar um problema.
É verdade. E outra coisa, meu...
Nem eu citei o Renato, desculpa, pessoal. Uhum. Mano, o Renato Portaluppi é criticado o tempo todo. Uhum. Tu acha que, tipo... Que...
Influencers, né? Criador de conteúdo.
Roubouzão. Reclamar de Renato Portaluppi. Vocês estão enlouquecendo. É inacreditável.
Não, eu sou amigo da Kiki já há um tempo já também, cara. Então, tipo assim, mantenha o teu conteúdo, Kiki. Não leve tão a sério as críticas. Eu sei que tu deve ter aí o pessoal que te fala isso também. Mas, cara, tô falando de ti, é isso. É isso.
É, e segue o trabalho firme, né, cara?
Eu falei com ela no mesmo dia, no privado, e ela pegou e mandou um áudio pra mim, que, bah, Loteg, nem te preocupa com isso, porque eu passei o dia todo fora hoje, agora que eu fui pegar o celular e vi um monte de mensagem, assim, o pessoal me marcando e tudo mais, cara, ela tá, olha, cagando.
Claro,
mano,
sim,
tá
certo, meu, ela. Impressionante, com né, certeza. Meu? Tipo assim, quem tá na rede social, que foi no Twitter, cara, eu, tipo assim, eu me coloco às vezes no lugar das pessoas e eu fico, caraca, velho, imagina tu tá paradão ali, tu dá uma olhada no feed e o geral te atacando, meu, tipo, tu fica, tipo, imagina tu passou por isso também, né, Marlon?
Passei.
E eu, meu, bah, não é tarefa fácil, meu, o cara tem que horrível, ignorar, mano. Sei lá, fazer outra coisa ali. É,
pegando um gancho
e disso trabalhar
aí.
Mais também,
é,
sei
mano,
lá.
Pegando um gancho também, né, da... Que teve eu, teve a Keke. E também agora, recentemente, teve da Ana, né, mano? Lá no Twitter, que postou aquela foto. E o pessoal desceu a linha também. Cara, sempre querem criticar.
Mas daí, isso que eu acho meio que complicado. Porque são mulheres que estão
descendo. Mas teve bastante homem também, mano.
Ah, vi pouco, mano. Vi
não,
mais
não,
homem,
não,
vi
não
mais
a mulheres. Maioria foi mulher.
Mas olha só, tem uns dois lados da moeda. Eu entendo, eu tento entender os dois lados da moeda. Olha só, eu entendo o fato, tipo assim, de muitas mulheres, assim... Ter uma dificuldade, né, de não levar, de falar. Tipo assim, estão ganhando seu espaço cada vez mais e não querem que, assim, seja ligado tanto à questão sexualidade.
Sim.
Sempre. Mas eu acho que não é o caso ali da Ana, entendeu? Então eu acho que tem que saber separar o joio do trigo ali. Ali foi, cara, ela postou uma foto que ela se sentiu à vontade com a camisa do Grêmio, beleza, né? Mas é diferente, tipo, de tu postar, sei lá. Uma foto, por exemplo, musa do Grêmio, essas coisas, com todo respeito, mas é isso aqui que eu acho que tá errado, entendeu?
Eu conversei com ela e ela também usou o exemplo da Maikelli, né? Que é uma coisa diferente, cara, é a conta do Twitter dela, segue ela quem quer, dá like quem quer. Agora é diferente da Maikelli, que foi lá no estádio do Grêmio, tirou a roupa e fez tudo aquela coisa, um monte de gente criticou. É, e daí sim, mano, daí tem duas vertentes, né?
Exatamente.
Tem duas vertentes. Lá, mano, é num lugar público, na arena, onde tem família, tem crianças, e aí, mano, daí já gera uma outra repercussão, né?
É um tema bem delicado, gurizada, de falar.
Não, eu super respeito.
Sim,
claro,
eu só prezo pela única coisa, liberdade de expressão. Cada um sabe o que faz, desde que não...
Estamos criando monarca!
Estamos criando
monarca! Desde que não me fira, desde que não prejudique ninguém, liberdade de expressão.
Tá certo, mano. Não, claro.
E um salve pro monarca, tamo junto, monarca. É isso aí.
O monarca tá te vendo mesmo.
Uhum. Vai chegar o vídeo no monarca, só que...
Vai chegar.
Se chegar, ia ser legal.
Cara, mas... Não, é isso aí, cara. Só eu acho que cada um tem que... Só acho que tem que ter mais respeito às redes sociais. É que eu tô pedindo que respeito, eu sei que isso nunca vai existir.
Nunca. Ainda mais no Twitter. Twitter nunca haverá.
Mas é complicado, cara. Tu pegar e postar a foto da guria, repostar. Bom, pra ela é ótimo. Ela ganhou um monte de engajamento lá. O pessoal acha que cancelando vai ajudar. Cara, quando o mundo entender que quanto menos tu falar da pessoa aí que tu cancelou ela...
Tá exatamente.
A não ser que tu chegue que nem, tipo, que nem o Flow mesmo. Chega os patrocinadores dos caras destruindo. Aí é outra parada.
É, que... Tipo assim, o Monark, infelizmente, ele foi infeliz na frase dele lá e tal. E por mais que ele se reexplique, foi infeliz, cara. Mas olha aí, agora o cara tá com o projeto dele lá e, na minha opinião, as pessoas precisam, como é que se fala, de novas oportunidades e demonstrar que ele não era aquele monstro ali que ele mesmo se desenhou. E todo mundo vai errar, rapaziada. Essa é a grande verdade. vida real, meu, uma hora o cara vai ser infeliz, em algum momento o cara vai rachar, em algum momento.
É que, tipo assim,
tem,
meu,
que entender também.
Quando tá gravando, muitas pessoas
isso
mudam.
Isso aqui é muito poderoso.
Isso aqui é muito poderoso, mano. Tem muita gente que não sabe o poder disso aqui.
É.
Mas quando tá sendo gravado, muita gente deixa de... Às vezes até um posicionamento tu muda, quando tu tava falando. O Monark, mano, o Monark... Não só pela bebida, mas tipo assim, cara, é muito episódio, mano. Eles gravam todos os dias.
Todos os dias.
Só acho que não vai ter um episódio que ele vai falar uma
vai
merda.
Vai deslizar algo.
Vai deslizar.
Coisa,
e daí teve um. Daí juntou bebida com,
cigarro,
com uma parada. Monark. Com uma parada que ele já tava defendendo há muito tempo. E aí, pá, foi uma bostejada.
Mas um assunto super difícil, né, cara?
É. Super difícil. Eu ia dizer que o cigarro do Monark não é nicotina, é o outro tipo de cigarro. O cigarro dos artistas. Cigarro de artista. Relaxou demais, ele acabou contagiando e falando anestesias, palavras que não vem ao caso.
Que, inclusive, graças à saída do Monark... nós estamos também no Rumble. Papo Copeiro está no Rumble.
É verdade, também.
É, isso aí fez a gente descobrir essa plataforma aí. E estamos lá, o Papo Copeiro, acho que um dos primeiros podcasts Grêmio a estar lá no Rumble.
Tem o Odissi também, cara. O Odissi a gente já pegou, já se inscreveu lá e também já vamos postar o material.
Inclusive,
lá.
Mano, esquecemos de falar com o Bagé, que ele falou no último episódio. Que tem uma plataforma nova chegando, né? Ele ia falar depois pra nós, no fim, a gente acabou
verdade. De... O Bagé, o queridão, seguiu a página do Papo Copeiro, vou mandar uma mensagem lá no privado. Ô, Bagé, e essa plataforma aí que tu comentou
com nós? Que Lásia? Tá se alguém souber aí, comenta aqui embaixo, comenta porque, aí. Cara, fiquei curioso, mano. Curioso demais,
É muito bom ter bastante plataformas, a concorrência sempre ajuda, né, cara?
Viva o livre mercado, rapaziada.
É isso aí.
Cara,
Swatch, né, Fábio? Matriz Watch,
né? Matriz Watch, Ameaças, oportunidades, fraquezas e...
E os convidados... E vamos falar sobre um pouco sobre o que rolou até agora no Papo Copeiro.
Mano, teve bastante coisa aí.
Exatamente.
Cara, tipo, foi acho que 2 meses, tá muito pro terceiro mês e, cara, foi muita coisa, né?
Parece que a gente tá muito tempo.
Parece que tá um ano, né, meu?
De tão intenso que foi. Foi muita coisa, mano. Muito episódio da hora, velho. Desde o primeiro até agora o do Bagé, né? Esse aqui vai depois do Bagé, depois tá do certo? Bagé.
Aproveitando a deixa, cara, o canal de cortes, rapaziada, tá lá.
Boa!
Tem bastante coisa no canal de cortes, muitas declarações lá dos convidados. Tem cortes que repercutiu demais, por exemplo, o corte do Juliano Brito falando sobre a vinda do Alessandro.
Olha aí! O Juliano Brito é o podcast com o Juliano Brito, o corte lá, que ele fala do arrego do D'Alessandro, é o nosso vídeo com mais visualização.
No TikTok, aproveita lá.
Não só
TikTok,
Facebook,
Papo Copeiro,
Facebook.
Exatamente. Mete aí. E aproveitando também pra falar disso, também temos o Reels no Instagram, que a gente faz os cortes. Então, pessoal, assim, ó. Ah, não tive tempo de ver o vídeo de vocês. Tá, tem um canal de cortes. Ah, mas eu não tenho tempo pra ver cortes. Ok, tem um áudio. Aí tem o Spotify, tem Amazon Music. Tu tem o Anchor, que é as plataformas que vai ser divulgado. Então tem pra todos os gostos.
Exatamente.
Cara, todos os formatos.
E também tem, pra quem quer ver o Fábio Pelado, OnlyFans do cara.
Essa me pegou de surpresa.
Não, eu tenho que contar a história, porque ele já foi Miss... Como é que é?
Miss Sapucaia.
Quem não sabe?
Gente, pra quem não sabe...
Não, mas conta toda.
Conta toda a história. Eu não tenho vergonha de contar. Vamos lá. Primeiro, mandar um salve pro Patrick Menezes. Patrick Menezes me convidou pra participar do evento do Marcos Borba.
O Marcos Borba, pra quem não conhece, é a voz do Garota Verão.
Olha aí.
Candidatos e candidatas, eu fiz muitos eventos por aí. Inclusive, foi uma das primeiras imitações que eu fiz do rádio. Eu participei da Rádio Equipe FM Sapucaia do Sul, era a primeira imitação que eu fazia.
The Rock Show, Adriano.
O The Rock Show, Adriano. Só o Adriano Souza que me deu a primeira oportunidade de poder falar e me comunicar, pessoal. E eu conheci Camargo Filho com a banda Charge. Ou Comedy. Ah, Comedy ou Charge? Teve tanta banda também.
Era Comedy.
Mas voltando ao assunto, tá saindo personagem.
Eu fui garoto Sapucaia do Sul 2017. E aí o Patrick Menezes me ligou. Fábio, olha só. Tem um candidato lá. E se tu quiser participar, eu acredito no teu potencial. Acho que tu pode ganhar. Aí, cara. Ok, ok. Aí eu participei do evento, só que eu sou humilde, né? Eu fui participar, eu não sabia. Eu poderia perder, tá? Eu poderia ter perdido. Mas ganhei. E aí ganhei, fui júri. Não, dei muito.
Tu ganhou esse aí?
O Garoto Sapucaia, sim.
Ah, tá.
Em 2017, tu falou desse aí. Mas teve também, quando no ensino médio, em 2012, o Garoto Ruben. Aí tinha 15 participantes, rapaz. Eu fui em terceiro lugar.
Peraí, tu tá... Peraí.
Voltando a 2012.
Ele não contou um detalhe importante de 2017.
É. De 2017?
É. Tinha dois.
Sim, não. Eu e o cara.
Já foi segundo. Então,
eu contei. Não, eu fiquei em primeiro.
Aí o respeito.
Ué, eu fiquei em primeiro. Tô falando isso. Eu representei só por causa do sul.
Meu, tu tá louco, mano. Tirando o cara pra o quê, mano?
Só em segundo. Ah, se ficasse em segundo. Ia ser o maior
pobre do cara que foi em segundo.
Mal um abraço pra ele.
Disputou com um e perder, daí é foda.
Ô, meu, daí, olha só. Daí tem uns lados bons aí que eu preciso contar. Tipo assim, em 2017, o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho. Eu dava vários rolês com a querida a Nicole. Acho que é Nicole o nome dela, vai me fugir o nome agora. Que era a musa do Novo Hamburgo, meu.
Conheci
gente finíssima ela, um abraço pra ela. A garota Sapucaia também muito bonita, por sinal, a Thalia Lox, que representava a corte junto comigo. A corte que tava com nós também, todo muito pessoal muito bonito e tal. Pra mim foi uma honra, tá ligado? Ter participado.
O Fábio foi isso.
Daí os grupos de WhatsApp na época, meu, pegavam minha cara, botavam uns corpos de misa, assim, dos garotas verão. Cara, era engraçado. Eu levava numa boa.
Muito bom, mano.
Mas foi uma experiência massa, meu. Eu conheci uma galera, velho.
Que da hora, velho.
Um networking.
Qual era o nome da rádio?
A rádio que eu participei a primeira vez ali, que eu conheci o Camargo e a banda ali, que era a Comedy, foi a Rádio Equipe FM. Eu agradeço demais, sou muito grato ao Adriano Souza ali pela oportunidade naquela época. E foi começando assim, meu, como eu participava muito desses eventos de beleza, que de beleza não tinha nada, mas beleza eu achei que tinha. Aí eu participava e aí eu ia lá pra divulgar, cara. Vender ingressos, essas coisas assim. E aí foi indo, né, cara? Bah, participei demais disso aí, cara. Foi bem legal. Tinha aí uma galera participando aí. Tinha tantas mulheres bonitas quanto homens bonitos também. Não tem vergonha de falar isso aí também. Pra mim, meio de boa. E
não, foi... você salta demais.
E foi de boa pra mim, cara. É, foi uma fase. Foi uma fase boa, cara. Foi uma fase boa.
Quase chorar assim. Lembranças.
Minha fase de miss.
O problema é que de lá pra cá ele trabalhou muito no sol, né? Daí.
Puxou o bicho.
Do nada, o produtor falando.
Bom demais, bom demais.
É a voz do além aqui dando umas reais.
A voz do chove.
Quem está aí? Tá
Deus?
O Scooby, né?
Ai, mano do céu. Cara, mais um convidado que a gente também teve, cara, muita repercussão na internet foi Farid, né, cara?
Bah.
Farid com seus furos jornalísticos. O Farid que ficou meio mordido com o Fábio com as imitações.
Tipo,
o Fábio se abalou um pouquinho, tá? Se abalou.
Não, aqui terminou a entrevista, eu fiquei, cara, será que ele tava me cancelando? O que que tava acontecendo?
Será que
ele
não curtiu as imitações?
E aí depois, quando às vezes falaram, cara, vê de outra forma, eu acho que ele curtiu. Aí depois que eu vi o vídeo, eu olhava o semblante do Farid no vídeo, deu pra ver que ele tava gostando. Mas ele tava rasgando,
assim. Só que é o jeito dele, né, mano? É o jeito dele.
Tipo assim, eu falei, Pampa Debates, ele, não, atualidades Pampa, e virava assim. Eu, vá, calma, tá? Eu vou errar algumas vezes, não vou ser assertivo 100%.
Ah, né, Bolsonaro, cara? Ele gostou, né?
Do olha só, aí falou que votou em mim, né?
Faridão, falou tudo, mano.
Ah, o Farid
me... A gente boa demais, Farid, mano.
Mas, é complicado, né?
Mas, ô, meu, mas eu... Um abraço pro Farid, será bem-vindo sempre aí. Bah, foi bem legal a experiência, assim, de ter falado com ele. O cara tem história bastante no jornalismo gaúcho, né, cara? Mas contou todas as bastidores e tudo mais. Falou que o meio tem muita inveja. Lembra que ele falou isso aí que repercutiu bastante pra mim? Me impactou. Sim. Assim, bah, tem um pessoal tem muita inveja. E aí é muito ruim. Inveja é uma óbvio, merda. Óbvio.
Isso aí a gente sabe já, né, meu?
Ele falou que o principal, que todo mundo, na verdade, que mais pessoal queria saber, que ele iria mesmo pro Big Brother Brasil, né?
É.
E aí, o Farid, eu acho que o ano que vem...
Tá falando nisso, tem que me inscrever ainda, meu. Oh, não inscrevi, ó. Não sei até quando é que vai as inscrições, né? Ah. Não posso perder mais um ano,
o Felipe, cara. O Marlon vão se inscrever. Ah, eu não tenho esse potencial aí que vocês têm, então...
Que potencial, deixa bicho?
Não, deixa pra quem precisa.
Tu acha que, sei lá, a Jesse tem um potencial?
Ok, ok, veja.
Pô, Pois é, mano, não tem que ter potencial. É. Tipo, tu vai lá e tu vai aprender a jogar o negócio, mano. É isso.
Ah, eu achei que nem mesmo. O Scooby, tá ligado?
Ô, o Scooby aí, ó, saiu foi, na é, finaleira.
Saiu, e saiu bem, saiu bem. O pessoal né? gostou dele, né? Até semana que vem. Ah, quando já esse. E quando esse episódio foi pro ar, já tem um campeão. Deve ser o Arthur.
Provavelmente né? o Arthur, já, né?
Ah, tem é, a terça, tem a terça, né? A terça
é
quinta.
Ô, meu, já pensou se dá um plot twist? Como é que se fala esse termo aí, Felipe? Twist. É, vai ganhar aquele tal de Eliezer lá, esse aí.
Não,
imagina, meu. Vai, imagina.
É impossível.
É impossível.
É impossível. Cara, e o que mais? Faridão, daí depois do Faridão.
Cara, FBI Tricolor, um fenômeno da internet.
É, FBI
Tricolor. Os cortes do FBI bombou bastante no Reels, uma entrega absurda. E aí, o bagulho que tá bombando demais, aí eu não sei porquê, cara. O bagulho do termo calvo.
Ô, meu, que
isso aí bombou de né, muito, meu? Cara.
É que coisa de adolescente, né, mano? Na real. Não, não sério, ô, meu, mano.
Criaram uma página
não no... Não é da nossa... Já passou da nossa mano, idade, assim, tá ligado? É o pessoal lá de 15, 16 anos.
A gente é cringe, velho. Então,
Boomer, é boomer. A gente é boomer.
A gente é boomer.
Boomer. É boomer.
Não é, o cringe é o...
Cringe é quando tu passa vergonha de alguma... Agora não é mais mico, né? Mico, daí é muito boomer. Fala, meu, é um monte de coisa, tá ligado? Cara, mudou um monte de coisa.
É um tipo,
falar mico é porque tu é boomer. Porque quem fala tem que falar cringe, porque é cringe agora. Nossa, cringe é passar vergonha. Agora, ser boomer é ser o cara mais velho. Ah, o cara gosta das músicas antigas. Ah, o cara faz uma.
Olha
umas,
só,
fala umas gírias antigas e tal.
Falou, é o seguinte: é boomer. Eu moro na porra do Brasil e eu tenho que ficar falando a porra do inglês em tudo que eu vou, porra.
É complicado, Bolsonaro.
É complicado, mano. É complicado.
Aí, pô. Mas, cara, eu.
Só porque eu sou bilíngue, eu falo português e outras merda, porra. Tá ok?
Vai ser cancelado, olha. Vamos te
caçar. Isso aí.
Olha, tu vai ser
cancelado. Os eleitores do Bolsonaro vão me caçar, hein? Piadinha sadia, pessoal.
Vai ser cancelado. Mas, cara, numa época, boomer vem Homer na cabeça. Pra mim,
não, é o boomer Simpson. É de... Eu descobri Marge. Isso aí, mano. Eu descobri Marge. Isso aí, mano. Só tu pesquisar ali depois. Ah, o que é boomer? O que é ser boomer? É umas paradas que os caras inventam.
Tomar uma cerveja. Marge.
Essa tá ruim, Fábio.
Não, ficou bom, mano.
Ficou bom ontem, tá? Ok.
Fala,
sempre você também.
Oi, Marlon. Tudo bem com você?
Não. Tá ruim.
Ficou bom sim, mano.
Não, ficou nada, mano.
Mas é que tu nunca viu o Homer falando do Marlon. Daí tu não vai reconhecer mesmo.
Não, isso aí
tá... Ah, mano, tá viajando.
É, então, mano, o bagulho do fator calvo, mano.
É.
É uma parada da...
Cara, também nova, teve outro negócio também que bombou, assim, que ele falou lá que os vídeos dele alcançam o pessoal que não consegue ir na arena, que o vídeo dele tem uma projeção além regional, nacional, de torcedores de outro estado falando, bah, FBI, tu me demonstrou lá detalhes que me parece que me deixa dentro do estádio, eu acho legal isso aí, cara.
Isso é da hora,
mano. O FBI Tricolor produz esse conteúdo legal, isso vem... chamando a atenção do pessoal, eu acho isso bacana, cara.
É só aquela coisa que eu falei pra ele.
Peter
ele
Parker?
Sabe? É, mano, com grandes poderes tem grandes responsabilidades, né, cara? O FBI alcança tá cada...
Surf screen,
tem, é um
ah? Surf screen, alcança aí
tu pra mim, quer mais favor. Surf mas screen, mais, mano. É bom, mano. É bom.
Muito bom
surf screen. Porque vicia, mano. Gente, tipo assim, a gente tinha um monte de garrafa, tá ligado?
Acabou tudo.
Nós. Isso aqui é a finaleira, velho. Mano.
O cara é Miss Apucai e Turbo Surf Screen, então...
2017, eu já não sou mais, deve ser
quando será que chega Surf Screen, mano? Aqui no Rio Grande do Sul.
Pois é, cara.
A gente vai ter que ter essa informação aí para os próximos episódios, né?
O pessoal tá querendo bastante Surf
Screen. É, velho, já
estão pedindo. Me chamaram no privado já pedindo Surf Screen. Falaram, onde é que eu encontro? Calma, pessoal, vai chegar.
Quero fazer meus vídeos na Arena do Grêmio tomando kit com Surf Screen, cara. Vai ser sensacional, velho.
Vai ser demais, cara. Cara, e... Eu até esqueci o que tá falando,
mano. Tu tava falando da tua calvície, não?
A minha eu escondo com um boné, né, cara? A minha eu escondo com um boné.
Pessoal, tem a página lá da análise de calvo. Vocês têm que fazer a análise do Felipe.
Tipo
de calvície.
Aí eu vou... Eu, tipo, vai estar escancarado. Você é tipo o... como é que é o... O modelo, né, da página.
Tipo, é um doce, né?
É o modelo da página.
Mas tu ia falar
falando, coisa. Mano.
É.
Não, a gente tava falando sobre...
as responsabilidades.
Peter Parker.
O Peter Parker, que é o FBI Tricolor. E, cara, ele tem que ter responsabilidade nas coisas que ele posta lá, cara. Cuidar, porque a gente conversou...
A gente já conversou até no próprio papo.
A gente orientou ele depois que terminou o episódio.
Porque, cara, é um guri que tá crescendo muito rápido. Absurdamente rápido com as redes sociais, né?
Twitter fenômeno.
Não, e no Instagram também, acho que ele tá bem.
Não, também.
No YouTube também.
Não, começou no Twitter, né? Só que sai do Twitter e vai pro mundo.
O Twitter que deu uma... tu viu que parece que ele deu uma diminuída, acho, parece, assim, não digo FBI, ou em termos geral.
Engajamento
parece
geral.
Que, parece que o pessoal tá indo mais pra, acho que o TikTok hoje.
É o Elon Musk.
Não, meu, eu ia comentar também que teve o episódio do César Cidade Dias, que tem a parte, meu, que bah, pra nós foi muito engraçado, meu, que daí eu fiz o Paulo Santander pro César Cidade Dias, ele adorou, um abraço, César. Uma das carecas mais brilhantes pensantes do Rio Grande do Sul é o César Cidade Dias. E eu perguntei pra ele, César, tu toma Viagra? Daí ele falou, não só tomo, como coloco na receita do bolo. Vai lá nos cortes do Papo Copeiro.
Tem lá, tá lá, mano. Tá lá. Se inscrevam no canal de cortes, gurizada. Não se esqueçam. É, canal de cortes não pegou nem 100 inscritos, velho.
Nem 100
inscritos. O YouTube não tá entregando, velho.
É que a gente não divulgou muito também.
A gente não divulgou muito, então vamos começar a divulgar mais.
Estamos divulgando
a
full.
Bora começar a divulgar bastante.
Até porque os cortes estão em todas as redes sociais, então daí o pessoal, por que o pessoal vai entrar no YouTube? Só que no YouTube tem tudo lá na íntegra, né? Então vale a pena.
E o YouTube, por enquanto não, mas agora, os próximos, acredito que os próximos episódios até tem mais chance de sair lá primeiro no canal de cortes do que os outros, né?
O quê? Como assim?
Os cortes mesmo do...
Sair o quê? Os cortes antes do...
Eu acho que nós temos que fazer isso aí, inclusive.
Antes do episódio?
Antes das outras
tipo
redes sociais.
Tipo assim, o que acontece? Só para o pessoal entender.
O Felipe
vai lá, faz os cortes. Aí, antes, precisa ter as thumbs, pessoal, ali, as imagens. Ok, divulgando bastidores. E aí eu vou lá, baixo esses vídeos, já começo a editar e lançar no Reels e no TikTok. Eu entendi o que tu tá falando. Uhum. Primeiramente no corte e depois vai para as outras plataformas.
É, fazendo uma reunião aqui no meio do podcast.
Exatamente, já vamos resolvendo.
já bota no
Trello. Já bota no Trello aqui, já vai arrumando.
Cara, e os próximos convidados, né, meu? Vai ter...
Gabriel Lauks.
Gabriel Lauks já é um deles. Já podemos falar o nome da próxima?
Grande Bárbara Asman.
Nova
integrante
já vai ter
do Grêmio Rádio.
Já vai ter ido.
Ela já vai ter ido, né?
Não.
Sim.
Não.
Já vai estar.
A gente vai ter
ela será a próxima.
Ela vai ser a próxima.
Show de bola.
E teve um cara TV. Que ia vir, né? Só que acabou não vindo, que foi o Denis Abraão, né, cara?
Bah, conta a história aí.
Conta do Denis aí.
O Felipeira aí deu uma conversada com o Denis. Um momento não muito propício.
Tava no banheiro com problemas
intestinais,
né, cara? Com diarreia. E aí, do nada, Denis Abraão.
Que ligando. Pá! Já cortou o rabo do macaco?
Cara, eu dei puta agora, velho. Pá, vou ter que entender. Ele, ô negão, não vai dar pra ir hoje.
Mas foi no mesmo dia.
Não vai dar pra ir. Era na quarta e não poderia ir na quinta. Uma coisa assim.
Sim.
Daí não vai dar pra. Tipo isso.
Ô negão, seguinte, não vai dar pra ir.
não vai dar pra ir. Vocês fazem um trabalho bacana, mas tá ruim, negão. Ah, 10 horas da noite, gente. Canoas. O Grêmio joga no dia seguinte. Só que foi um engraçado que eu tava...
sim, tá, não, tá, só queria desligar, tá ligado?
É, foi engraçado.
Mas cara, vai vir.
Grande Felipe Camargo tava fazendo a sessão descarrego, galera! Eita! Tava expulsando a entidade.
Um cara que a gente já convidou algumas vezes, já foi no Papo Copeiro quando era só áudio, e sumiu do mapa, né, o nosso presidente, né, cara? Te mandou mensagem.
Tem que tentar de novo ele.
Pô, Romildo, tu quer ser governador? O que tu quer ser?
Tem que falar com o
inclusive,
com o público, né, mano?
Já tá no ar a entrevista do Alex Bagé no canal do Papo Copeiro. Vai lá, dá aquela conferida se tu não conferiu ainda. O Alex Bagé fala pra nós, né, gurizada, que o Romildo Bolzan vai se candidatar a governador do estado, sim. Que ele tem tempo hábil pra isso até julho deste ano.
É, cara, então se o Romildo quer mesmo se candidatar a governador, tem que falar com o povo, né? Nós estamos dando um espaço aqui pra ele falar conosco.
Exatamente.
Né, cara? Então, tá na hora, né, Romildo?
Pra falar sobre tudo, né, cara? O Romildo é bem-vindo aqui, o Romildo muito solícito quando falou conosco naquela oportunidade, né, Felipe? E agora eu acredito que vai ser solícito também.
Vamos tentar de novo, cara. Até o Denis Abraão tem uma... Não só o Denis, né, o Romildo também. Tá sendo criticado por uma boa parte da torcida. Só que, cara... A gente tem que dar voz pra eles, né, mano?
Claro.
Presidente e vice-presidente do nosso time, a gente tem que dar voz. A gente vai ter que fazer a pergunta como torcedor. Obviamente, a gente não vai chegar aqui e ficar passando pano, mas também a gente não vai chegar aqui e xingar
os
convidados, tá ligado? A gente vai falar numa boa.
Chega pra mim, por que tu tem que xingar? Por que tu tem que falar não sei o quê? Calma, cara. Uma coisa é eu olhando o jogo na arena ou na TV. Outra coisa é eu ver o cara aqui. Claro que eu não vou xingar. Eu vou chegar e conversar com ele numa boa, com críticas construtivas que vá acrescentar a ele... E
questionar, mano.
Questionar de uma forma pontual, contundente, né?
Até porque...
Quente tipo, é apaixonal, cara. Não, eu tô olhando o jogo, o cara fica... É
claro, claro,
não,
claro.
A questão é o seguinte, ó. Tu tá recebendo o cara, né? Que nem tu recebeu uma pessoa, uma visita na tua casa.
É.
Mesmo que tu esteja brava com a visita, tu vai detonar o cara.
Tu vai tratar bem.
Tu vai assar a carne e vai deixar a carne bem assada, né? Tu não vai oferecer carne crua pro convidado e impor pra ele comer.
Tratar bem,
vai tratar bem, exatamente.
Tratar bem, velho.
Duda Garbi, queremos você aqui.
É inacreditável, Duda. Tu és bem-vindo aqui, Duda. É só uma brincadeira sadia, entendeu?
Mas acho que o Duda não vem. Dizem aí que o... Ó, estão falando aí no bastidor que o Duda não é muito de se entrosar,
cara. Ok, ok.
Então vamos ver, Duda.
Podia se... contradizer essas pessoas, então ele podia vir aqui, né?
É, exatamente.
Podia contradizer essas pessoas e ele vir aqui conversar com a gente, bater um papo. É? Teria bastante coisa pra conversar.
Assar uma carne.
Não, daí a gente faz um patrocínio aí, um patrocinador de sushi vai surgir do nada. E aí a gente vai ter. E aí, ó, é sushi com o Duda Garbi.
Pá! Tudo certo.
Aí, mano.
Vai ter ideia, hein?
Vai ter ideia. Sushi.
Sushi com o Duda Garbi.
Ia ser legal. Ele vai achar que tá muito cru.
Ah, não, ele vai falar assim, gurizada, esse aqui é o ponto.
Esse é o ponto. É, mas não era sushi? Né? Tu seria um assado, peixe assado aqui?
Ele vai falar, eu gosto de hot, ele vai falar assim.
Eu gosto de hot.
E gurizada, a gente quer saber de vocês também, quem vocês querem de convidados aqui. É. Porque a gente quer saber o que a torcida quer. Claro, não fazemos falar, Renato Portaluppi, todo mundo quer o Renato Portaluppi, a gente também quer. Mas sei lá, mano, algum, pode ser jornalista, influencer... Jogador, ex-jogador, que seja ligado ou já tenha alguma ligação, né? Com o Grêmio, né, velho?
Então, eu gostaria de um jogador, cara.
Eu queria jogadores também, cara.
Gurizado, vem pra cá, vem aqui.
Elias, queremos você aqui.
É, o Elias Manuel. Meu brother, né? Meu faixa.
Teu faixa, mano.
É, vamos.
Né?
Mas aí, o pessoal não vê.
Elias, mano, vamos falar sobre o Elias.
Elias.
Tu tem uma aposta em jogo, hein?
Olha aí,
jogo. Lá no meu canal, gurizada, como eu trago também vídeos nos jogos do Grêmio, o Felipe apostou com outro bruxo nosso, com o Raul.
Ok, ok.
Se, como é que é? Fala, explica a aposta aí, como é que funciona. Cara, eu sei que vale um fardo de cerveja, não sei até quando.
Cara, é o seguinte, ó.
Fala aí.
Eu falei que o Elias, ele vai ser um jogador... cara, eu conheço o Elias desde a base. Você que acompanhou a base do Grêmio, você viu que o Elias, além de ele estar jogando na posição errada, que ele é ponta esquerda, né? E ele fez uma excelente copinha, cara. Ele foi muito bem na copinha. E, cara, desde lá eu já vi um potencial nele.
Mas lá jogava centroavante.
Não.
Agora no aspirante.
Que ele ganhou.
Tá.
Mas ele começou ali na esquerda ali, foi muito bem, tá? E, cara, ali eu vi um potencial nele. Então não é do dia pra noite que eu falei, esse cara aqui vai ser o novo Hulk, que foi a aposta. Enfim, eu sei que parece um pouco hoje a gente achar que... Mas se tu falasse que o Jonas, tempos atrás, ia ser o Jonas que ele virou o maior artilheiro da história do Benfica, tu achava com aqueles gols que ele perdia que ele seria?
Ninguém achava, né?
Então,
foi tratado até como o pior atacante do mundo,
exato,
né?
Exato, mano. Então, a torcida tem que ter um pouco de paciência com o Elias. Eu acho que ele tem potencial. Ele não é o novo Mamute, que nem o pessoal tá falando que ele vai ser. Mas também ele tem que jogar na posição dele, né? Eu acho que ele, taticamente, ele é melhor que o Ferreira também, porque o Ferreira não recompõe, ultimamente tá parecendo mais uma gazela jogando bola. Mas assim, tirando isso...
Olha só, piadinha sadia.
Mas tirando isso, cara, o Elias, cara, ele tem potencial. Eu acho que ele vai virar esse jogador aí que eu tô falando.
Mas qual era o prazo? Tem um prazo, né? Tem uma idade? Até anos, não lembro. Tu lembra?
Não tem, não me lembro.
Tinha uma idade.
Tem assim.
Era até o final do ano,
até
o final da temporada.
Não, até o final do ano virar o Hulk, não tem como.
Eu queria dizer pra vocês que o Elias é um canhotinho bom de bola. É verdade, tem explosão. Jogava muita bola no garoto bom de bola. Ah, tô refrescando
guri,
essa, hein?
Guri bom de bola.
É
lá do
verdade.
O garoto sapucaia.
A base do Grêmio é esse garoto prodígio. Aí, infelizmente, se perdeu. É verdade. Mas vamos lá, né? O Elias Manuel, canhotinho bom de bola. Temos também Gabriel Teixeira com nova contratação do Grêmio.
Canhotinho.
Ele não é na ponta esquerda? Ah?
Não, mas não é canhoto. O Elias.
O Elias ou o Gabriel?
O Elias Manuel.
O Elias Manuel.
Não.
É destro.
Ele bate com as duas, mas ele é destro. Ele joga melhor com a direita.
Joga na ponta esquerda.
É verdade.
Já pra pegar
na direita.
Mas.
É. Não, e o cara... Gabriel Teixeira, canhotinho?
Hein? Gabriel Teixeira.
É o Biel, o Biel.
Eu acho que ele é, acho que é canhoto, né?
É verdade.
É, o Biel é canhoto, acho. É. Cara, eu acho que
os dois são destros.
O Biel também é destro.
Os dois são destros. Os dois são ambidestros, batem mal com as duas.
Agora ele veio.
Deus falou.
Deus tá falado.
Real. Deus falou, eu não tenho mais argumentos. Cara, mas é o seguinte, quanto ao Biel, eu acho que o... Não sei, cara, tem que ver um pouquinho mais. No, ele foi bem esculachado lá no...
Mas o jogo de ontem o pessoal tava gostando dele, mano.
É, né?
Cara, então, quem foi esculachado foi o Elias.
Eu sei.
Ontem, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso aqui, hoje é sexta? Isso, sexta-feira, pós-jogo do Grêmio contra o Guarani.
É,
Pós-vitória, né? Graças a Deus.
Graças a Diego Souza.
Graças a Diego Souza, mano.
Hat-trick de Diego Souza. Ele que é o jogador de alma copeira. Tem faro de gol. Fede a gol. Alma tem poros, eu não sei. Diego Souza, o craque. Centroavante do Grêmio.
Tá imitando um cara que a gente acha que é vermelho.
Mas o Paulo Brito também. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, velho.
É verdade.
Eu
verdade.
Sou vermelho disfarçado. Procure o vídeo do Lazer Martins falando de mim. Feito! É verdade.
Cara, mas é absurdo porque todo mundo acha que ele é gremista, mano. O Marco de Vargas. Todo mundo acha que ele é gremista, mano.
É que vocês não sabem.
Só que tem muita gente que eu procurei no Twitter, né? E pior que várias pessoas confirmam que ele é colorado, mano.
É que vocês não sabem. É que a minha mãe é gremista. A mãe do Marco de Vargas.
De alma copeira.
De alma copeira. Um abraço pra família do Marco de Vargas, que é um homem sensacional. É uma voz eloquente, é uma voz... única do rádio, da televisão também, ele veio do rádio.
Ah, cara, eu coloquei a narração dele no meu pé, eu demorei pra achar, coloquei, ah, não, esse cara é gremista, vou botar ele. Cara,
eu vou colorado, criar um Waze do Marco de Vargas.
Ele representa, meu, por mais que seja colorado, bem. Ele fala muito bem do Grêmio, narrou os gols com uma vontade, velho.
É que
nem
Pedro Ernesto de Nadinho é gremista. Tô revelando aqui.
É mesmo?
Informação. Com convicção, eu falo. Um abraço também pro Tiger Junk, que é gremista. E eu vou revelar todo mundo aqui.
E vai a pinta assim. Segundo informações de Fábio.
Segundo Matheus Dávila.
Vozes da minha cabeça. Fala, jovem, quem é o time do Matheus Dávila?
É Novo Hambúrguer, ele tá.
O JB é o Tottenham, né?
O Avenida, vocês não falam isso, né? Vocês ficam queimando o meu filme.
Mas, vocês estão falando do Marco de Vargas aí, é que ele narrou muitas vezes o Grêmio nos últimos anos, o Inter não joga Libertadores nunca.
Faz sentido. Como é que ele vai narrar com emoção o jogo do Inter?
Ô cara, quem tá falando aí, cara? Quem tá falando aí, cara? Tu só quis criar intriga, né, pra mim, né? É tu e teu companheiro, cara. Eu tô de olho em vocês, cara. Eu vou processar vocês, cara. Esses papos aí de arrego, não tem isso aí, não. Tá lá no meu livro, cara. Vocês tudo mentirosos, tudo calúnia, cara.
Interpretando errado, D'Alessandro.
Tão sempre me interpretando errado, cara. Só porque eu sempre sou o último a saber, cara. Tá louco, cara? Brincadeira isso.
Pelo amor de Deus.
Mas seguindo a pauta... Seguindo a pauta, né?
Meu Deus.
Tá, e nós, agora o próximo
tem pauta,
assunto. Tem um pouquinho. A gente vai falar das novas contratações do Grêmio neste 2022.
A gente já falou do Biel, né?
É.
Biel, pessoal, tá... Cara, eu comecei a gostar dele nesse último jogo. Comecei a gostar dele nesse último jogo. Não sei vocês viram o jogo, analisaram ele um pouco. Entre ele e o Janderson, mano, eu já vi...
Não, mas daí tá...
A régua também tá...
Mas assim,
botar entre
cara,
Janderson...
mas... Não, ele parece... Ele parece um jogador agudo, né? Um jogador de velocidade ali. Eu preciso ver um pouquinho mais, cara.
Olha só, ele é um jogador agudo que falta grave. É verdade. Feito! Piadinha musical. É verdade. É bom.
Faltou grave pra ele, verdade.
Faltou grave, falta explosão. Falta o gol. Chutar mais a gol também, principalmente.
Ele não fominha, né?
Mas tocou isso, a bola pra
assim, ele. Ele é estilo Ferreirinha, mano. Até quando ele tava vindo, mano, pro Grêmio.
Até o platinado parece o Ferreirinha, né? Aquele penteado.
Tem uns amigos meus que torcem lá pro Fluminense e falavam, ele é um Ferreirinha que não sabe chutar. Só que não, que o Ferreirinha sabe chutar tão bem também, né? Porque ele erra bastante. Já errou bastante. Mas marca.
Um abraço pro Marcelo Lomba, abracinho,
Jacaré. Já fez muito mais do que o Biel, tá ligado? Pelo Fluminense, por exemplo.
Cara, às vezes a troca de ares também pode ajudar o jogador, né? Então talvez ele tenha se encontrado.
Eu vi uma cena, mano, eu vi uma cena nesse jogo que, cara, não tinha visto nenhum jogador fazer ontem. E o Biel fez. Chegou na torcida, fez aqui, ó. E levantou a torcida aqui, mano. Bem onde a gente tava. Cara, ele já chegou sabendo o que é o Grêmio. Ele entrou muito motivado. Boa. Né? Tá ligado? Uma coisa que eu reparei ontem.
Só fazer um marketing, então.
Que é, legal? Não,
mas pelo menos fez, né? Alguma coisa, né? Os caras, tem os caras que ficam só andando de campo.
Cara, é o seguinte, torcida. É sangue azul se esplatindo, cara. Sabe? Tem que honrar o manto, cara. Entendeu, cara? Que Grêmio, cara.
É isso aí, mano. Tá vestindo a camisa do Grêmio, tem que honrar, mano.
É o Grêmio, cara.
Esse que tá faltando, velho. Os caras tão vindo muito pelo dinheiro, cara. Tão vendo. Eu acho que a parada do superávit deu uma imagem do Grêmio diferente, assim, tá ligado?
Boa pauta.
Pau, o Grêmio é o time do dinheiro. Tu acha que não chega nos jogadores isso aí também? Pô, olha aqui na arena, os caras têm dinheiro. Vamos lá tirar o dinheiro do Grêmio.
Tu sabes, vou repetir uma frase do presidente Romildo. Temos que entender os processos e diagnósticos. Entendeu? Os processos e os diagnósticos.
Tá bom, isso.
Tu não entendeu o processo e diagnóstico. Até agora tu tá querendo entender os processos e diagnósticos. Tu botou o Grêmio na segunda divisão, Romildo. É inacreditável que tu fez com o Grêmio.
E a gente tem que entender os processos e dos diagnósticos.
Eu vou enlouquecer. Não foi tragédia, Romildo. É triste isso. É triste. Eu chorei na cara do rebaixamento do Grêmio. Eu tava lá no céu junto com os pessoal, os geniais, que nem eu sou. E é inacreditável. Todo mundo muito triste com a queda do Grêmio. O inenarrável, o inconsequente situação. Só o Grêmio podia estar. É inacreditável. A alegria do rival é a insuficiência do Grêmio.
Boa frase. Cara, lateral esquerdo. Diogo Barbosa, já sabemos que não dá mais, né, mano? Não deu no futebol, na verdade.
É impressionante como um jogador que custou tanto, que é o Diogo Barbosa, é tão inferior ao Nicolas, né?
Que veio por uma...
Reserva do Atlético Paranaense. Eu não sei, esse jogador é emprestado, né?
É.
E não tem cláusula, sei lá, de...
Ah, deve ter.
Que deve saber ali, ó. A voz de Deus deve saber.
Cara, o Grêmio já tem uma parte dele, 25%, e o Grêmio se obriga a comprar mais 25%, se não me engano, no fim do ano, caso ele faça um certo número de jogos.
Ah.
Então vamos torcer pra ele não jogar, né?
Não gostou do
Nicolas.
Não gostou do Nicolas.
Vocês estão falando do Nicolas.
Nicolas.
Eu tô falando do Diogo Barbosa.
Não.
A informação corrigindo o Diogo Barbosa.
O Nicolas é emprestado até o fim do ano. Tem cláusula de renovação com compra daí.
Tá.
Mas sem passe fixado.
Não, tem passe fixado pra compra no final do ano. O Diogo Barbosa, é isso que eu falei, 25% é do Grêmio. E o Grêmio tem que comprar obrigatoriamente no fim do ano, mais 25%, se não me engano. E o Grêmio pagou 10 milhões de reais por 25%.
Meu, é absurdo, cara.
Como é que faz pra se desfazer de um negócio desses e dar com um pouco, sei lá, meu, fazer qualquer brick, porque não rendeu. Aqui não rendeu.
Cara, não jogar,
se no Palmeiras rendeu, mas aqui não rendeu.
Não, lá no Palmeiras já tava meio esculachado. Acho que no Cruzeiro foi bem, se não me engano, também, né?
Diogo Barbosa, tu não tem amigo, Diogo Barbosa. Ninguém falou pra ti que tu não é jogador de futebol, Diogo Barbosa. É inacreditável. As tuas atuações é baixas, atuações é insignificantes. Tanto é que todos os gols do lado esquerdo que o Grêmio toma é por causa de ti.
Ô meu, no mapa ali, jogando uma bola, às vezes o cara acha um cara melhor que o Diogo Barbosa. Na moral, velho, sério.
Pior que acha.
É loucura isso,
mas
né, mano?
Pode, né, cara? Mas assim, ó, que bom que a gente achou o Nicolas e tem o Cuiabano na.
O Felipe sempre fala do Cuiabano e vamos fazer justiça. Teve um outro lateral que tu falou também que foi pra seleção brasileira
Lucas
na base.
Cauã?
Não, tem um outro lateral, é Thiago Rosa, não? É Thiago Rosa? Me corrija aí, jovem. Tem os dois laterais são destaque da base. Sim, é o
Thiago Rosa.
Cuiabano e Thiago Rosa. Tu falava também.
Sim. Cuiabano é bom lateral, hein?
É verdade.
Cuiabano é bom lateral.
Até cubanos também, quem entendeu, entendeu. Feito! É verdade.
Nossa. É, mano, as contratações Benítez. O que vocês acham de Benítez?
O Benítez tá aqui do meu lado, é verdade. Olha o físico do Benítez. É, só faltou o cabelinho, é verdade. O Benítez só quer saber de ver show do Coldplay.
Se bobear, eu tô mais fino que o Benítez, cara. Se bobear, eu tô mais fininho
que o Benítez. Se botar o tag em campo, eu vou fazer a mesma coisa que ele. Só bateada na bola aqui,
Mas o Benítez é aquela coisa, né, cara? Foi o Mancini que trouxe, junto com o Janes. Hoje o Roger não coloca ninguém pra jogar, porque viu que... Não rende,
cara, circulou a notícia que o Grêmio talvez estaria liberando ele pra negociações. E aí, tipo, o Vasco poderia ser o retorno dele de novo, cara. Mas eu não sei
Negaram, né? Negaram isso aí. Negaram. Tanto a direção do Vasco quanto a do Grêmio, né?
É uma pena, porque ele merecia voltar pro Rio de Janeiro. É uma pena.
Não, daí o Pedro Lucas, eles não renovam, não dão chance e aí...
Como é que pode, né, cara?
Cara... Não, olha, vamos ser sinceros. O Pedro Lucas... cara, ele deve ter, ele tem potencial, né? Mas, cara, ele também não aproveitou as chances que ele teve. Essa é a verdade.
Teve poucas também, né?
Ah, mas...
Teve poucas, né?
Mas,
é que assim, ó, o que que acontece, gurizada? Vamos entender um processo. Cara, a gente tem muita expectativa com o guri da base. A gente acha que o guri da base vai chegar e vai solucionar, por causa que a base que veio era muito vencedora, com o Everton, com o Luan, Arthur, é o Wallace, que era o volante que sabia jogar muita bola.
Não é todos que vão ser
craques. Jailson, que veio da base. Teve outros também, não vou fazer justiça. Tá, o Groy já veio da base, mas já tava anos no Grêmio ali. Mas
depois veio a outra leva que...
Exato.
Jean-Pierre, Matheus Henrique,
Darlan.
E o pior que a gente falava do Matheus Henrique, mas hoje. O pior que hoje fazia uma falta, né, mano? Faria uma falta o Matheus Henrique.
Sim,
né?
Sim.
É que o Matheus Henrique, pra mim, é o extra-campo dele ali, que ele não quis cuidar muito. Né?
Tipo, um lateral que tinha total destaque, que poderia ter rendido bastante. É o Guilherme... Sabe o que eu tô falando, né? Aquele
Guilherme lateral. Guedes.
Guilherme Guedes, isso aí, jovem.
Ó, lateral esquerdo.
É, o Guilherme.
O Felipe falava, meu, se ele. Se, tipo assim, se ele tivesse comprometimento, o Felipe falava muito bem dele, e é verdade.
Eu tenho histórias de bastidores de Guilherme Guedes.
Ok.
O Guilherme
tem
Guedes.
Tem muita história, né, cara?
Cara, mas ele tinha todo o potencial. Cara,
não digo nem que tinha cara, tanto velho. Potencial, mano. Acho que não tinha outra opção. Daí o pessoal, meu Deus, é o Guilherme Guedes. Meu, começaram a endeusar o Guilherme Guedes como se fosse a salvação, a solução de todos os problemas.
Ele fez um bom trabalho no time, se eu não me engano, na Ponte Preta. Ele fez.
Médio.
Tá, mas já era aceitável. Tipo assim, cara, se ele se destacar um pouquinho nessa média, nessa constância de jogos que ele fez, pra nós já servia, porque a lateral esquerda do Grêmio, se nós lembrarmos aqui, fazendo justiça a Cortez, campeão da América, tudo, agradeço demais, sou muito grato todo o serviço que ele prestou para o Grêmio, mas já havia uma certa insuficiência técnica, o torcedor não estava mais gostando das atuações do Cortez, daí veio o Diogo Barbosa, e a gente pensava, cara, mas aí aquele guri, cadê aquele guri? E aí morreu, digo assim, morreu o assunto, né? E falando de lateral, meu, até num corte do Alex Bagé, que vai ter também, foi falado sobre o Léo Gomes, né, gente? Será que o Léo Gomes retorna conosco?
Eu não sei se volta.
Mas... Treinou hoje no time B, viu? Time reserva e deve viajar como reserva.
Olha aí, cara! Informação, hein?
Daí sim.
Interessante. E jogou bem? Treinou bem? Ou não tem essa
cara, assim, ó, o que eu vou dizer? Falta embocadura, né? Tá muito tempo sem jogar, 3 anos sem jogar, mas assim, ele qualidade ele tem, ele sai jogando bem, ele só não tem aquela explosão física que ele tinha.
Ah, sim.
Vai precisar jogar bastante tempo. Mas assim, o Rodrigues segue sendo reserva, mas ele deve levar o Léo Gomes e vai começar a concentrar o Léo Gomes. Mas a informação que eu tenho de algum tempo já é que o Grêmio não conta mais com o Léo Gomes a partir do final do ano. Vai liberar ele pra procurar clube.
Olha só. Interessante.
A informação, é verdade.
Cara, o Edilson aqui, que zica, né, meu? Vai parar 15 dias agora, né?
É, cara, tipo...
É, quando esse episódio for pro ar, já vai estar voltando.
Daqui a pouco. Talvez esteja... cara, eu tô torcendo que disse ter certo, mas eu não sei, cara.
Mas eu gostei do Rodrigo Ferreira, hein, meu? Entrou bem frio.
Foi seguro, né?
Bem seguro, mano. É. Entrou frio. Gurizado,
eu acho assim, a gente não vai... Assim, a gente quiser bater campeão em algum título, a gente vai ter que ter alguns cascudos no elenco.
Não, óbvio.
Sabe?
Sim.
Eu aprendi isso na infelizmente, com essa queda do Grêmio aí. A gente jogou muita responsa nos guris. E às vezes eles oscilam, né, cara?
Ele vai ser bom pra dar uma revezada ali na lateral. Que nem eu era o Léo Moura, né, mano?
E daqui um pouco esse lateral, o direito que chegou do Mirassol, o Rodrigo.
Ferreira.
Rodrigo Ferreira já vai ganhar envergadura, já vai aprender, de repente, algumas coisas no treino. Tem um Roger também que já foi lateral. Vai passar os atalhos. É um cara que a gente vê que tá esforçado, dedicado, quer muito estar aqui e vai aproveitar a oportunidade.
É um time grande que é o Grêmio, né, cara? Os caras não querem perder a oportunidade.
Só
cheio
de Tonhão na lateral.
Não dá pra inventar.
Tonhão não é o novo Cafu, né, Felipe? Tá no Twitter lá. Foi tu que postou isso no teu Twitter lá. Ok. Vai ter que ter tweet
retro.
Vai ter que ter tweet
retro.
Tweet retro.
Rodrigo. Não
sei se tu falou Cafu, mas tu falou, o Tonhão tá aparecendo no Cafu, alguma coisa assim, mas tu falou.
Nunca.
Falou.
É aquelas coisas que o Fábio sonha, tá ligado?
Eu não sonho, né, meu? Eu só sei que...
Rodrigo.
Rodrigo ou Tonhão, ele falou isso no Twitter dele, tá lá. A não ser que ele tenha apagado.
Vamos ter que pegar esse tweet retro aí. E o Elkson, mano, Tô com expectativa, porque a gente precisa ser outro avante, né, cara?
Tá, e cadê a música do Elkson, Felipe?
Nem tirei essa.
Mas o Elkson, eu tô esperando por ele, mano. Eu quero que ele seja tipo um Diego Souza, porque a gente precisa de um outro Diego Souza. Daí não tem Diego Souza, a gente não faz gol. Daí é complicado, né?
Os números do Elkson são bons na China lá. E se ele fizer o valor de números expressivos que ele fez na China e fazer isso no Grêmio, vai ser bem importante.
Seria bom, né, mano? Ah, eu quero que ele vingue aqui. Que, porra, é o último que deu certo é o Diego Souza. E olha quanto tempo, né?
Cara,
não teve um outro.
Ah. Eu vou tocar uma música.
Olha aí. O Felipe preparou aquela caixinha.
Vai ser pra finaleira já do episódio?
Ó, é o seguinte, cara. Não tem música pro Elkson. Não tem.
Ainda não, mas vai ter.
Ainda não tem. Não vou musicar o cara.
Mas, cara, tem pra um cara que merece música.
Atenção.
Ele simplesmente merece música porque...
Ih, ai, ai.
Diego... É o Diego, Diego. Ele passou os gols do Renato. Muito obrigado, Diego Souza. Se não fosse por você, eu estava agora chorando pelos cantos. Eu inventei essa música na hora. Oh, Diego, você é tão lindo, aí, cara, tive que fazer uma música pro Diego Souza aí.
Merece, cara.
É verdade.
O cara tá levando o Grêmio nas costas, hein, mano.
É verdade.
Não era ele ontem, mano.
É.
A gente ia
pra sofrer falar rapidão, de novo, cara. E o que vocês estão achando do Lucas Silva?
Ontem não foi muito bem, né,
mano? Não foi bem.
Ontem não foi bem.
Eu acho que ele tem... Cara... Ele é lento, cara. Esse é o problema. O problema do Lucas Silva. Já ele o Vitello.
Ele é o homem de fases, né?
É o
homem de fases.
Eu acho que não dá pra depender do Lucas Silva.
Não dá.
É o problema. Esse é o problema. Não dá pra depender do Lucas Silva. É um cara que é pra. Eu acho que.
Três volantes.
É que tá, três volantes. Bom, é convicção do Roger, né, cara? Eu não
gostei. Pepe Roger.
Eu acho que o Grêmio.
Repenso, Pepe Roger.
Eu acho que o Grêmio, como o Grêmio, ele tem que se impor. E não acho um time que se impõe com três volantes. Entendeu?
É que assim, ó, meu, o Grêmio, o Lucas Silva, minha opinião.
Tu acha ele lindo?
Além de ele achar ele muito lindo.
Quem não?
Mas assim, ó, o Fábio cega pela lindeza do Lucas Silva.
É que assim, meu, eu nunca vi ele errar e comprometer com os erros. É diferente.
Não, bah.
Então, tá vendo o jogo.
É, teve bastante no passado.
Muito.
É que, meu,
fora de várias tentativas que ele pega a bola pra chutar, mano, tipo tem assim, vários caras pra passar.
O que eu vejo é o seguinte, meu. Tem jogadores que não tem capacidade técnica de estar no Grêmio ali. Não. E ninguém pega no pé. Daí
quem,
o cara...
Vamos supor,
tinha lá, agora eles estão no Juventude. Eu nunca gostei desses caras
no Grêmio.
O Paulo Miranda, o Darlan não tinha condições.
Quem não pegou no pé?
Não, mas eu tô dizendo assim que vocês falam, ah, tem que tirar o cara. Tá, meu, mas saiu. Meu, tem que saiu, graças a Deus. E não quero que volte.
Sim.
E não tem que voltar. Assim como o Rodrigues, meu. Ah, jogou improvisado na lateral, mas não é o bicho, meu. Não, mas pode,
Fábio,
fardar
não
no
tem o, não tinha outro, né?
Diogo Barbosa é outro que não pode fardar
no além dele. De não ter o outro, não tem um que não pega no pé dele, cara. Entendeu? O Lucas Silva, cara, não é questão de pegar no pé.
É posicionamento, cara. É um jogador que tem qualidade. Tu acha que vai parar no Real Madrid de qualquer forma?
Cara, para.
Para. Não para, para. Não para.
Mano, empresário...
O William José tá aqui que eu diga, né? O William José que eu diga. Ah, é, não dá pra ir para, por essas de, ah, tava no tal time.
Mas é pra tu chegar lá,
do Barcelona lá, como é que era o nome? Danilo? Douglas. Lembra aquele Douglas? É. Do nada, o cara ia rodar uma embaixadinha, mano. É. Na apresentação. Ah, não tem isso, não existe. Para.
Mas é um grande clube, meu. Eu acho que claro se o cara chegou lá...
Mas até grandes clubes erram em contratações, tá ligado?
Exato. E não tô dizendo que ele é inútil. Ninguém tá dizendo.
É que do jeito que a crítica é, parece que tem que tirar ele do time, botar na reserva e não serve mais pro Grêmio. Calma, que serve.
Acho que ninguém fala isso.
Não, isso também não.
Olhem o Twitter, então.
Não, mas o Twitter...
Os bichos pegam muito o Diego Souza,
meu, tem gente que ontem criticou o Diego Souza, cara. É. Falou que, que tá, ilude o torcedor e isso aqui não é suficiente pro Grêmio.
Só faz gol.
Sim! Os caras fazem mais o quê? Que deu um
só quer esperar a bola. Mas também quando a bola chega, só faz gol.
Sabe, é tipo isso. Twitter não dá pra botar atrás, mano. Os caras criticam tudo e todos.
Cara, então, cara, não, Fábio, crítica vai ter sempre, cara.
É verdade.
Eu gostei que tu é apaixonado.
É verdade,
tu fica nervoso.
É um dos jogadores mais bonitos da história do Grêmio. É um dos jogadores. Um dos jogadores
mais bonitos. E qual é o mais?
O mais é Renato Portaluppi.
Renato Portaluppi, com certeza.
Pai de todos. Pai do Internacional, Renato Portaluppi.
Então tá, né, gurizada?
Tem mais alguma coisa pra vocês falar? Não querem falar mais nada? Tá de boa? Tranquilo?
Eu esperava mais música. Última saideira agora. Saideira. Qualquer uma, improvisando agora, só pra gente terminar com uma vibe legal lá em cima. É que o cara... meu, esse cara...
Vai trazer a intro? Ok.
Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.
Escutem Papo Copeiro. Não, escutem não.
Também vejam Papo Copeiro. Escutem. Gurizada, brigadão, mais um episódio fantástico, Papo Off Copeiro. Pra quem tá se perguntando, cadê o convidado? Então, gurizada, vai ter um quadro, que no caso é esse, que é o Papo Off Copeiro. Onde a gente vai trazer algumas coisas que rolaram durante a semana, ou durante o mês, ou durante os dois meses, as últimas do Grêmio, ou até fora do Grêmio. Coisa da nossa vida, coisa... Cara, hoje a gente não trouxe nada, eu acho, além fora do Grêmio, né? Mas vai ter dias que a gente vai trazer, cara. A gente vai conversar de coisas que a gente curte.
Sim, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco.
Pode ser.
Marvel.
Do nada a gente vai estar conversando aqui sobre uma parada lá do filme do Doutor Estranho, de repente. Vai acontecer de a gente sair de fora do Grêmio, assim, mano. A gente vai estar conversando aqui de coisa que a gente curte, mas claro, nunca deixando o Grêmio, né?
Quando fazer uma coisinha. Quando fazer de Cavaleiros, tem que chamar o Juliano, que é viciado.
Cavaleiros. Não manjo nada de Cavaleiros. Não manjo nada. Juliano, Cavaleiros não manjo nada. Dragon Ball eu manjo. Agora, Cavaleiros, o Zodíaco.
Ah, eu, Marvel, eu e tu,
Marvel. Marvel já fica, sei lá, mano, um dia conversando aqui.
É. Marvel é tri. Ah, a gurizada deixou eu viciado também.
Tô acompanhando o Fabito agora também. Vai pro cinema também ver o Doutor Estranho, né? Mas aí, gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal, pelo amor de Deus. Compartilha, mano. Compartilha Twitter, Facebook, Instagram. E te inscreve no Cortes do Papo Copeiro. Segue a gente nas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui na tela. @ Camargo Feli. @ Fábio Copeiro. E Marlon NTG. Valeu, gurizada. Um grande abraço.
É o Grêmio.
Falou.
Papo Copeiro. O podcast da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio.